Artigo 158, do artigo 158.
Artigo 158.
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito.
Bem-vindo, ouvintes! Esse é o Artigo 158 Podcast, dedicado à perícia criminal e às ciências forenses. O Artigo 158 Podcast é produzido e conduzido por mim e pelo meu amigo Barreta.
Opa, fala aí, Luiz, beleza?
Caso você queira mais informações sobre o projeto, sobre a gente e acesso a todos os nossos episódios, basta acessar artigo158.wordpress.com e também assinar o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Nesse quinto episódio, o papo vai ser sobre resíduos de disparo de arma de fogo sobre as mãos do atirador. A gente vai falar sobre alguns métodos utilizados pela polícia suíça e fazer uma breve reflexão sobre os nossos métodos e possibilidades. Sempre lembrando que os estudos que deram origem ao episódio vão ter suas publicações listadas na descrição do episódio. Então, se você é perito criminal, policial, assistente técnico, operador do direito ou entusiasta das ciências forenses, junte-se a gente e bora debater.
Bora!
Começar o papo, acho que vale uma introdução sobre quais são e como são os cenários em que é necessário se fazer um exame de resíduo de disparo de arma de fogo. Normalmente, esse exame é requisitado quando se deve responder a algumas questões do tipo quais armas foram disparadas, quais não foram, a que distância foi efetuado um disparo. E a pergunta essencial que a gente vai se concentrar em responder nesse episódio, que é quem é o atirador, né? Quem atirou e quem não atirou no local de crime.
Isso é feito com os exames de resíduo de disparo de arma de fogo colhidos das mãos dos suspeitos de disparo. A gente tem que saber também o que são esses resíduos de disparo, né? O que exatamente o perito busca coletar das mãos do atirador ou do suspeito de atirar fisicamente, né? O que é que ele está coletando, né? Quais são os alvos desse exame que se faz. Os resíduos de disparo de arma de fogo, eles são todos os produtos formados pela deflagração das munições dentro das armas de fogo. Todo o mecanismo e os processos químicos que acontecem num disparo de arma de fogo geram resíduos. E esses resíduos são o alvo da busca do perito. Eles são os resíduos de deflagração da espoleta da arma, da queima da pólvora, lubrificantes usados nas manutenções das armas de fogo e também partes ou partículas de metal vindo dos estojos, dos projéteis e também do cano da arma de fogo. E o perito, ele vai buscar exatamente esses vestígios na coleta que ele faz dos exames. Todos esses produtos podem ser examinados por técnicas diferentes, mas a gente busca identificar majoritariamente aqui no país resíduos inorgânicos do disparo de arma de fogo, que são pequenas partículas dos metais que são expulsos, né, pela arma de fogo no processo de disparo. Majoritariamente, o que se busca aqui são as partículas de chumbo, de bário e de antimônio, normalmente oriundas da espoleta da munição. Vale a pena também, né, a gente pensar em onde buscar esses vestígios, uma vez que você vai ter a expulsão deles no processo de disparo da arma de fogo e eles se espalharão pelo espaço em volta da arma de fogo. Mas majoritariamente busca-se ele onde você tem certeza estava nessa proximidade, que são as mãos do atirador, né? As mãos do atirador são não só porções em que eu tenho certeza que estavam mais próximos da arma, como também são as partes que vão estar próximas das partes mecânicas da arma por onde se expele esses resíduos, né? Seja no revólver aí, a junção entre o tambor, né, as câmaras de disparo e o cano, o próprio cano na frente, né, a traseira do tambor. Também você pode ter pela janela de ejeção das pistolas, pelo cano das armas em si. Existem aí uma porção de fotos, né, que são bastante famosas porque fotografam o processo de disparo e toda aquela nuvem de resíduos em volta, e você consegue ver bastante para onde são expelidos, né, essas partículas todas. E esses lugares para onde elas são expelidos são exatamente o alvo da coleta do perito, né? Então, vou buscar esses resíduos exatamente onde as armas costumam despejá-los, né, descarregá-los. Essas partes para nosso interesse são exatamente as palmas, os dedos e as costas das mãos dos atiradores. Tanto a mão dominante, né, que é a mão que emprega força na arma de fogo, quanto a mão não dominante, que é a mão que apoia o processo de disparo na empunhadura. E aí eu vou pedir para o Felipe explicar para a gente como esse exame é feito, né? Na verdade, citar para a gente quais são as duas técnicas majoritariamente empregadas aqui no Brasil e também exemplo da Polícia Civil de São Paulo.
Bom, então aqui a gente basicamente se utiliza de dois métodos, né? Um deles é o método mais simples. Ele envolve a coleta dos resíduos das mãos do atirador utilizando esparadrapo. Aí a gente cola em papel de filtro e depois faz o teste colorimétrico em cima desse material coletado, né? E o outro método, ele envolve a coleta das mãos do atirador utilizando um stub, né? Que aí é empregado, então, numa análise de microscopia eletrônica de varredura associada ao EDX para identificação dos elementos metálicos oriundos como resíduos do disparo de arma de fogo. Já ouvi dizer que existem alguns estados que adotam métodos alternativos que envolveriam coleta com swab e espectrofotometria, mas eu não tenho certeza, não sei se Minas Gerais está adotando esse tipo de método e, inclusive, se algum dos colegas aí que estiverem ouvindo o podcast puderem informar ou trabalharem nesses lugares e quiserem contribuir com a discussão, aí a gente agradece, inclusive, a contribuição.
Não, perfeito. Então, dito isso, acho que a gente se propõe aqui nesse episódio a discutir um pouco os exames que a gente faz aqui, entender um pouco melhor como eles são e pensar em, talvez, alternativas, né? Alternativas viáveis ao uso dos exames colorimétricos que a gente faz. Para trazer o nosso papo um pouco mais técnico aqui, a gente trouxe um estudo publicado no Science and Justice desse ano, que faz a comparação entre os métodos de coleta utilizados na polícia suíça, e a gente escolheu esses porque eles se aproximam bastante dos nossos métodos de coleta, e ele compara esses métodos diante das reações colorimétrica e com espectrometria eletrônica de varredura, para saber a robustez dos métodos de coleta e a efetividade da utilização de cada um deles. O primeiro método comparado dos três é a utilização de um papel filtro umedecido com ácido tartárico. Ele é aplicado sobre as mãos com pressão, após essa aplicação ele é seco e então você aplica a solução de rodizonato de sódio. Após essa solução secar, você vai ver o produto, que é exatamente a formação de alguns pontos ou manchas que tem uma coloração roxa, rósea no papel. Essa é exatamente a mesma reação que a gente usa aqui no Brasil, a reação colorimétrica com rodizonato de sódio. A segundo método que ele utiliza é a utilização de um adesivo, né? Uma fita adesiva, um papel adesivo, que é pressionado sobre a mão para que grude no adesivo as partículas metálicas que são alvos do nosso análise. Após a aplicação dessa pressão, a folha é retirada da mão do suspeito de atirar. É colocado sobre ela ácido tartárico 10%. Essa solução é mantida lá por aproximadamente 5 minutos. Então, se procede a revelação com rodizonato de sódio. Eles aplicam rodizonato de sódio e aí é um processo de pressão colocado sobre a folha para que se distribua melhor os líquidos e você tenha alguma efetividade na disposição dessas partículas metálicas para a reação com rodizonato. E o terceiro método que ele investiga é a utilização também da folha adesiva aplicada com pressão sobre a mão do suspeito de atirar, mas dessa vez antes da aplicação do ácido tartárico, né, que seria para controlar o pH da reação, para a reação colorimétrica, ele faz a aplicação de polivinil álcool sobre a fita e espera esse polivinil álcool secar, então procede a aplicação de rodizonato de sódio
para tentar observar aí os pontos de reação.
Bom, então, na reação com rodizonato, ocorre a formação de um produto colorido, né? É, oriundo da reação justamente do chumbo com o rodizonato. Em geral, no meio tampão aí que está descrito, ele vai ter uma coloração rosada. E como a gente está falando de vestígios que são do disparo de arma de fogo, que são micropartículas, né? Na verdade, ele vai se dispor nos papéis e nas fitas que foram coletadas sob a forma de pontos. Então a gente vai ver vários pontos de cor rosada quando tiver um resultado positivo, entendeu? É dessa forma que você detecta que o resultado deu positivo por um método de análise visual, vamos dizer, né? Então agora eu preciso descrever como que nesse estudo ele faz justamente para fazer essa detecção visual. Porque essa é uma parte importante, inclusive, na metodologia do estudo, que é diferente da metodologia que a gente aplica aqui. Depois que as folhas de papel de filtro ou as fitas que ele colou em papel fotográfico foram secas e reagiram com o rodizonato e apresentaram a coloração e estão secas, o que ele faz é... ele pega esse papel de filtro, por exemplo, ele coloca no scanner, aí depois essa imagem escaneada, ele joga num programa de computador que é um programa que faz uma análise de forma automática e detecta esses pontos para ele. E aí depois um ser humano, olhando os pontos que o programa identificou como pontos que seriam positivos, confirma se esses pontos realmente representam os pontos de reação do rodizonato. Aí acho que vale a gente informar aqui que a resolução do scanner dele é um scanner de 2400 dpi, então é uma resolução bastante alta. Normalmente aí, boa parte dos scanners com os quais a gente trabalha aí no nosso meio tem na faixa aí de 600 dpi. Então ele trabalha com um scanner com uma resolução 4 vezes da resolução que os nossos scanners têm. Assim, aparentemente essa resolução ela deve ser importante, porque se a gente for pensar que as partículas são pequenas, não é um negócio fácil de você enxergar, não é algo fácil de enxergar a olho nu.
Quando você olha as fotos de microscopia, as partículas têm 10 micrômetros, às vezes menos, né? Pode chegar a 20 micrômetros ali, mas as partículas no geral têm 10 micrômetros e por vezes menos. Então é um negócio que para enxergar a olho nu é muito complicado.
Isso, exato. Ainda mais se você for pensar em os... perito vai envelhecer, né? Vai ficando mais seguido, fica mais difícil ainda, vai negativar tudo.
Começa
mesmo,
a complicar,
né?
Um pouquinho.
Começa a complicar bastante a vida, né? Exato. Então, assim, eu acho que é uma etapa bastante importante na metodologia, porque você vê realmente que ele, quer dizer, ele coloca um método de ampliação na análise, né? E, além disso, um método de automação, que é justamente essa identificação dos pontos coloridos por um software, para só depois disso o ser humano ir lá e confirmar. Até porque pode ser que o software identifique como um ponto aquilo que, na verdade, são vários pontos muito próximos uns dos outros. E aí essa diferenciação, sim, é um ser humano que faz, vamos dizer, uma segunda filtragem no processo, né? Então, essa é uma etapa bastante importante na metodologia do estudo dele, que é justamente a detecção dos pontos coloridos para avaliar que o resultado é positivo. E a gente vê, no momento que ele começa a apresentar os resultados, eu já aproveitando para entrar no gancho aí dos resultados que ele obtém no artigo, a gente vê que realmente resultado positivo para ele não é assim... 3 pontos, 2 pontos coloridos, coisa do tipo. Não, são bastante pontos coloridos. Você vê que é ali na casa dos 100 pontos coloridos, por aí. Assim, é coisa bastante significativa. São várias micropartículas, assim, mas numa coisa bastante significativa mesmo, né? Tanto é que ele faz um controle, que é o que seria o controle da mão do atirador antes dele efetuar os disparos, em que ele informa que se ele identifica como 4 pontos coloridos já a partir daquele disparo, ele descarta essa medida como considerando que a mão do atirador já estava contaminada, né? Então, quer dizer, 4 pontos para ele não é que é um resultado positivo, é um resultado para, não, peraí, isso aqui é contaminante. E ele considera como positivo mesmo nesse resultado quando você tem ali algo da ordem de 100 pontos coloridos e tal. Então, é uma coisa bastante significativa, assim, né? Isso é algo importante da gente discutir para deixar claro, inclusive, para os colegas aqui, né, que trabalham nesse tipo de exame, o que que a gente deveria esperar de um resultado positivo quando a gente faz uma análise colorimétrica, né?
Não, entendido como foi feito as etapas de análise dele, né, como, quais são os métodos que ele empregou e como são feitas as análises dos resultados, a gente pode apresentar quais são os resultados que o estudo dele apresentou com relação à utilização de FITS, né, o método de coleta. Né? Para começar, ele mostra que os métodos todos são válidos. Né? Apesar de você ter, e ele mostra os gráficos das coletas no estudo, uma grande variabilidade interna com relação às mãos dos atiradores, então você tem uma grande variação no número de pontos de reação de uma coleta para outra na mão do atirador, ou seja, no que deu positivo, ainda assim, a diferença entre o atirador e o não atirador fica demonstrada de maneira clara nos exames. Realmente, o positivo, ele não é confundível com o negativo. Você não tem essa margem de incerteza. O que é atirador se mostra positivo e o que não é se mostra negativo. Ele também fala aqui um pouco sobre o adesivo, né, Felipe? Ele comenta quais seriam o esperado, mas o problema de usar uma fita adesiva, né?
Então, sobre o adesivo, bom, ele deixa bastante claro para a gente que o método mais efetivo que ele conseguiu, pelo menos em condições de laboratório, né, foi o método do papel de filtro.
Ah, vale a pena sempre falar que o exame é em condições de laboratório, né, ele não testou, pelo menos durante o estudo, apesar dele ter utilizado métodos que são os métodos de campo da Polícia Suíça, ele não utilizou amostras de campo, né? Tudo isso é feito em condições de laboratório.
Exato, ele fez tudo em condições de laboratório e aí nas condições de laboratório que ele realizou, ele chega à conclusão que o método mais efetivo foi o método do papel de filtro sem fita nenhuma. Inclusive, ele testa nos atiradores com mão seca e com mão molhada. E esse método do papel de filtro, ele é um método que se mostrou melhor em ambas as situações, né? Até um fator que ele considera é que, do tipo, como ele molha o papel de filtro, ele umedece com ácido tartárico para realizar a coleta, pode ser que esse umedecimento tenha, inclusive, ajudado a migração dessas partículas, enfim, para a superfície do papel, ou então que, na verdade, ele não tenha umedecido o suficiente, por exemplo, o papel estava úmido, mas ele ainda comportava umedecer mais. Então, na verdade, no processo em que ele estava secando a mão do atirador que tinha sido molhada, ele também trazia com isso algumas partículas a mais ali para a superfície dele. Enfim, o fato é que, no fim das contas, ele acaba tendo uma contagem de pontos coloridos maior no método do papel de filtro do que utilizando as fitas adesivas. Mas ele menciona também que esse é um método que exige uma maior habilidade da pessoa que está coletando, né? E um maior cuidado no manuseio, porque ele cita o fato de que, como no processo de revelação você tem secagem do papel de filtro, existe a possibilidade das partículas que ali estão caírem por ação da gravidade. Então, isso exige um cuidado de manuseio que a fita adesiva não requer. E aí isso é um complicador para o trabalho em campo, né? Já com relação às fitas adesivas, ele menciona aí que talvez uma das possibilidades de que a contagem de pontos coloridos na fita adesiva é menor do que no papel de filtro sem fita adesiva pode ser, por exemplo, que a fita adesiva ela tem cola e algumas dessas partículas sejam ocluídas pela própria cola da fita adesiva. Então, quer dizer, você não consegue fazer a reação do rodizonato com a partícula metálica justamente porque você tem, sei lá, uma camada de adesivo sobre essa partícula metálica blindando ela dela reagir com o rodizonato, por exemplo.
Você impede o contato entre os reagentes, né?
Isso, exato. E aí numa dessa você impedindo o contato entre os reagentes, ele não vai ficar colorido e você vai ter uma menor quantidade de pontos coloridos na fita adesiva.
Eu acho bacana essa conclusão dele, porque o esperado antes da reação talvez fosse o contrário, né? Como a fita adesiva tem cola, a possibilidade de você coletar mais partículas, porque elas iam grudar, é maior, né? Então, eu acho que o esperado era o contrário, era você usar a fita e conseguir um resultado melhor com a fita, uma vez que você ia aderir, né? Você tinha o auxílio da cola para aderir as partículas na fita. E ele mostra que é exatamente o contrário, né? Não só você consegue pegar, talvez consiga pegar menos, mas você revela menos, talvez porque a cola oclua as partículas e você não deixa elas disponíveis para a reação, como também você pode trazer com a cola outras coisas que sujam o fundo, né? Então, a visualização das que revelam também talvez seja mais diferente, né? Isso gera um background poluído para você conseguir enxergar as partículas, né? Sem contar o fato da robustez, né? Realmente, o papel se mostrou robusto, né? Ele se mostrou invariável às condições de umedecimento ou não umedecimento da mão, enquanto as fitas não. As fitas se mostraram bem menos efetivas quando você tem a mão úmida, né? Ele faz o experimento molhando a mão. E molhando a mão exatamente para simular condições reais, né? Apesar dele ter feito no laboratório, ele cita que o molhar é uma aproximação que ele tenta fazer de uma mão suada, de uma mão exposta à umidade, enfim. Eu achei bem bacana o resultado ser diferente do esperado.
Sim, com certeza. Acho que aí entra um pouco da beleza da ciência aí, que às vezes você vai buscando uma coisa no experimento, acaba enxergando outra e aí você tem que entender o porquê daquela diferença, né? Mas enfim, acaba sendo um resultado de qualquer forma interessante, inclusive porque ele consegue demonstrar qual desses métodos seria o mais robusto, embora, como ele diz, é mais difícil de aplicar em campo, né?
Inclusive, ele sugere que estude a influência da grossura da camada de cola sobre as fitas, né? Porque isso pode ter a ver, em relação direta, com a oclusão das partículas. Então, na verdade, ele só coloca essa relação depois que ele obtém um resultado menos efetivo com a cola, que é diferente do que ele esperava.
Inclusive, na fita em que a aplicação de polivinil álcool, ele levanta essa possibilidade que a camada de polivinil álcool tenha contribuído para um resultado de uma contagem de pontos menor, justamente por essa camada de polivinil álcool atrapalhar a reação, né? Isso é uma possibilidade que acontece. Embora, aqui eu acho que vale a pena a gente citar o fato de que as soluções tampão que ele utilizou, não sei exatamente por que motivo, mas para o caso do papel de filtro foi 8% de tartarato, ácido tartárico a 8%, se eu não me engano, 8,5%. Para a fita sem polivinil álcool, ele utilizou ácido tartárico a 10%, e para a fita com polivinil álcool, ele utilizou ácido tartárico a 2%. Ele não descreve o motivo para ele ter realizado esse método no artigo. Muitas vezes é o tipo de coisa que, meu, na hora que você vai repetir o experimento e começa a encontrar certos problemas, você entende o porquê do cara ter feito aquilo, mas como a gente está aqui só discutindo o artigo e não está repetindo experimento nenhum, a gente não sabe o motivo real para ele ter feito isso. Mas existe a possibilidade, inclusive, desse ser mais um fator de variabilidade entre os resultados observados, embora aquela coisa, como a solução é tampão, em princípio não deveria influenciar.
Ele não descreve um tampão, né? Ele descreve uma solução ácida, né? A gente aqui usa um tampão ácido tartárico tartarato, mas ele não descreve um tampão, ele descreve uma solução ácida, é um ácido fraco, e ele não discute as implicações da diferença de concentração.
Bom, então a gente já mencionou, né, que os resultados positivos, ele teve um número de contagem elevado, né, com o programa, inclusive chama Color Finder, o programa que ele utilizou, né, para fazer a contagem, e com o resultado positivo ele tem realmente um número de contagem elevado. Ele apresenta lá no artigo coisas aí de 240, 270 pontos, 170 e tantos pontos e tal. Então você vê que são bastante pontos coloridos para considerar um resultado positivo. Só que aí ele menciona também que existe um percentual alto de falsos positivos, e ele sabe que são falsos positivos justamente porque ele faz a comparação com o método de microscopia eletrônica de varredura associado ao EDX. Então, ele observa que vários desses pontos que tiveram reação positiva com rodizonato, na hora de fazer o MEV EDX, não positivou nem para chumbo nem para bário. E aí ele menciona que o valor de falsos positivos foi de 35,4% para o método no papel de filtro, e os outros métodos que usaram fita adesiva, um deles teve 67% de falsos positivos e o outro teve 46% de falsos positivos. Então você vê que tem bastante pontos que são coloridos e que você acha que realmente são pontos oriundos da reação dos resíduos de disparo de arma de fogo e que na verdade não são. São pontos que foram contabilizados como sendo oriundos do resíduo de disparo de arma de fogo, mas não representam, de fato, os elementos chumbo ou bário, né? De qualquer forma, ainda assim, se a gente for pensar que os resultados positivos foram obtidos com contagem da ordem aí de 100 pontos e tal, ainda assim existem bastante pontos presentes nessa contagem que são, de fato, pontos coloridos devido a reação com chumbo ou com bário, tá? Então, assim, o método que ele adotou, ele diz no artigo, de fato, que é um método presuntivo, que precisaria de um exame confirmatório, Mas como método presuntivo, você vê que ele apresenta bastante pontos aí de resultado positivo, embora você tenha uma quantidade de falsos positivos significativas, né? E por que, que eu acho que é importante a gente mencionar isso? Inclusive para alertar as pessoas que fazem esse tipo de exame aqui no Brasil e que de repente você vê lá alguns pontos coloridos e fala, pô, é positivo para rhodizonato, meu, mas você tem um percentual de falso positivo que pode ser bastante elevado. E um dos motivos para isso, acho que a gente pode pensar que é justamente essa poluição do fundo, né? Tanto é que essa poluição, vamos dizer, esse ruído de fundo gerado que ele menciona aqui nas fitas adesivas é um ruído maior. Tanto é que justamente no caso das fitas adesivas, a quantidade de falsos positivos foi maior do que só no papel de filtro sem fita adesiva nenhuma, né?
É, para o segundo método, passa da metade, né? São 67,7% de falsos positivos, né? Vale a pena dizer que a diferença entre o positivo e o negativo no colorimétrico é tão grande que mesmo com esse índice de falso positivo, a diferença entre o atirador e o não atirador, ela é bastante clara, mas é espantoso que a quantidade de pontos que você tenha, né, de pontos de reação que você tenha em exames cujo detector é o seu olho, né, ou colorimétrico, dê tamanha diferença quando você submete as mesmas porções à análise por EDX, por MEV-EDX, e você consegue falsos positivos da ordem de 50%, né? De 67% e 46% para as fitas adesivas. É, eu não sei, ele não comenta isso, como foi a poluição que ele trouxe junto com as fitas, mas eu acho que cabe aqui a gente colocar do que é o cenário real, né? Quando a gente coleta com fita, no cenário real, normalmente as mãos de que se coleta estão bastante sujas, né? Elas estão sujas de sangue, elas estão sujas de terra, elas estão sujas da atividade que o suspeito do disparo estava exercendo no momento anterior à coleta. E por vezes ele é a vítima e você coleta material vermelho lá no meio, né? Para você ver um rosa e um roxo no meio do vermelho, que não vai sumir durante o teste. É complicado. Então, esse falso positivo, dependendo da situação, creio que possa ser até maior, né? Ou o número de pontos que você consegue ver com distinção do background talvez seja menor. Eu não sei se sob essas condições o exame seria tão claro a diferença entre um atirador e não atirador. Mas, de fato, a submissão ao MEV-EDX com esse resultado de falso positivo é bastante curioso, né? No mínimo é bastante curioso. Você está vendo o resultado colorimétrico que não se confirma quando você submete a técnica padrão ouro.
Então agora vamos passar a falar sobre o tempo gasto para esses métodos que foram aplicados, né, para a parte colorimétrica. E aí depois a gente pode até falar sobre o EDX, a MEV com EDX, que em princípio gera até um tempo proibitivo para a demanda que tem desse tipo de análise. Né? Nesse estudo aí ele apresenta que o tempo total das análises, sem considerar a parte de MEV e EDX, foi para o método do papel de filtro de 43 minutos, aí o erro é mais ou menos 12 minutos, sendo que o tempo da coleta ele gasta 5 minutos, mais ou menos 1, né? Então, tipo, essa parte do papel de filtro, ela é uma parte mais complexa e vai ficar evidente na hora que eu falar do tempo gasto na parte da coleta para os demais métodos. Então, você pega a parte em que ele usa a folha fotográfica associada à fita adesiva, ele gastou 49, mais ou menos 9 minutos na análise completa, sendo que na parte de coleta, né, de amostragem, ele gasta 2 minutos, mais, e aí é 2 mais ou menos 1 minuto. Então, tipo, ele gasta da ordem de 2 minutos. E no método que ele utiliza a fita adesiva com papel fotográfico e com a camada de polivinil álcool, o método, o tempo total de aplicação do método e análise foi de 48 minutos, e aí 48 mais ou menos 14. E no caso, o tempo de amostragem também, né, o tempo de coleta que seria o tempo que você gastaria no local para coleta também, de 2 minutos, mais ou menos 1 minuto. Então, ele é mais rápido. E aí fica evidente aqui que você utilizar o método de fitar adesivo em local de crime, isso facilita bastante a coleta, né? Você gasta menos tempo, corre menos risco de perder a amostra no manuseio, por exemplo. Tem o fato que, inclusive, ele menciona que como você faz a coleta com papel de filtro úmido, você teria que ter um secador no local e teria que ter energia elétrica no local, coisa que com a fita adesiva você não precisa, né? Então, esses são alguns pontos que ficam evidentes aí com esses tempos envolvidos. E acho que vale a pena mencionar também que a fita adesiva que ele utiliza aqui não é esparadrapo, tá? Então, assim, a gente percebe que, por exemplo, a cola do esparadrapo que a gente usa, ela é uma cola grossa, cara, que inclusive pode ser um dos motivos para a gente ter tantos resultados negativos nesse método. A impressão que dá é que a fita adesiva aqui ela é muito, muito mais parecida com uma fita durex, tipo esses durex de correio, alguma coisa nessa linha, do que com uma fita, com uma cola tão grossa como a fita de esparadrapo, né?
Com certeza. Acho que vale a pena também a gente dizer por que se usa esse método, né? Você usa esses métodos colorimétricos pela viabilidade temporal, né? Você vê aí que eles giram, os três que ele analisou, eles vão rodar na casa de 50 minutos aí para o processamento inteiro, com coleta entre 2 e 5 minutos. E se você comparar com o método padrão ouro, que seria o MEV-EDX, a coleta, creio que não vai ser muito diferente, né? Você vai usar o stub ali para coletar os resíduos, mas as análises são em tempo proibitivo, né? Tanto pelo tempo em si da técnica, né? Demora-se para fazer a análise, você tem que procurar a partícula na superfície do stub, quanto a quantidade, né? Você tem, num único caso, você pode ter uma porção de stubs que vem de indivíduos diferentes, de partes da mão diferente, e isso vai ampliar demais o número de exames feitos, e com o número de exames feitos, você vai ampliar também o tempo gasto nesses exames, né? Isso vai fazer com que você use o equipamento muito mais para isso, deixando ele indisponível para outras necessidades também. Então, a requisição desse equipamento para esses exames, ela se tornaria inviável para qualquer instituição. Então, eu creio que não há lugar no mundo que se use exclusivamente o MEV, porque a utilização temporal dele torna-se inviável, apesar de os resultados serem quase que imbatíveis no quesito de, sim, isto é um resíduo de disparo de arma de fogo ou não, isso não é um resíduo de disparo de arma de fogo. Além dos tempos aqui, né, que ele demonstrou pra gente que tornam as técnicas viáveis, ele chega a algumas conclusões ao final do estudo, né? Acho que vale a pena a gente comentar algumas delas que validam, né, ou pelo menos habilitam as técnicas que ele estudou para utilização em campo, que é o que interessa no final das contas para quem está trabalhando no campo e quer resultado. De todas as técnicas, ele elege como método mais robusto o papel de filtro, exatamente por conta dele ter se mostrado invariável ao umedecimento da mão ou não, e também pela maior quantidade de partículas que ele coleta, haja vista os pontos de reação que se identificou sobre ele. No entanto, ele faz a ressalva que o Felipe comentou, que é a maior preparo do operador para realizar o exame, e também a utilização de equipamento nem sempre disponível, dependendo do local onde é feita a coleta. Você vai precisar de energia elétrica, de um secador de cabelo, isso nem sempre está disponível, dependendo do local de coleta, né? Uma segunda conclusão em que a gente chama atenção é a baixa eficiência dos métodos de coleta utilizando fitas adesivas para as mãos umedecidas. Quando você olha os gráficos, ele realmente consegue um número de revelação de pontos muito menor para as fitas adesivas com as mãos molhadas. Mais uma vez, o papel se mostra o método mais robusto independente do cenário que você esteja. Independente dessa robustez, os três métodos se mostraram eficazes para demonstrar a diferença entre os atiradores e não atiradores. O último ressalva que ele faz é que esse teste colorimétrico, ele é presuntivo na Suíça. Tá? Ele é um método presuntivo, creio eu que também por conta desses falsos positivos todos, né? O exame tem uma série de problemas que você deve considerar tanto com relação aos falsos positivos quanto com falsos negativos, que vale a pena a gente falar disso um pouquinho mais para frente, mas ele deixa claro no estudo dele que o exame colorimétrico é presuntivo e que para o exame definitivo eles vão utilizar outra técnica, seja a microscopia eletrônica de varredura com EDX ou alguma outra técnica elegida pelo laboratório responsável.
Telling these tears going fall away, oh, may the last one burn into flame.
Aqui nesse ponto, eu acho que é interessante a gente parar para olhar o nosso cenário, né? A gente viu aqui um estudo que mostrou a comparação entre três métodos que são semelhantes aos métodos que a gente usa para a coleta e para a revelação dos exames de resíduo de disparo de arma de fogo. A gente faz a coleta com fita adesiva, ele estudou isso frente a um outro método, e a gente faz a revelação com a reação colorimétrica com rodizonato de sódio, que ele estudou também. Mas acho que vale a pena a gente olhar para o nosso método também sobre o ponto de vista de o quanto a gente está fazendo uma utilização correta dele, né? Ou quanto a gente conhece esse método de fato e quais são as possibilidades, né? Quais são as alternativas que a gente tem de utilização. Para ilustrar essas alternativas que a gente tem, eu peguei um artigo desse ano aqui, que foi publicado no Journal of Forensic Science, em que ele fala de coleta combinada de métodos, né, de análise combinada de métodos para estudar resíduos orgânicos e inorgânicos de disparo de arma de fogo. E nesse artigo, ele faz uma lista aqui de métodos e estudos já publicados para esse tipo de análise. Eu separei porque só nessa tabelinha que ele usa no artigo aqui, ele lista 11 publicações em que você tem diferentes tipos de análise visando diferentes alvos, que são resíduos de disparo de arma de fogo, para analisar tanto os resíduos orgânicos quanto os resíduos inorgânicos. E aí você tem uma porção de técnicas. Você tem cromatografia líquida, você tem LIBS, você tem cromatografia líquida com massas. Enfim, ele cita 11 estudos, e se você procurar na literatura, você vai ver que esse é um assunto bastante presente. Assim, existe uma porção de publicações em que se explora vários métodos para análise desses resíduos, tanto os resíduos orgânicos quanto os inorgânicos, quanto eles combinados, para se chegar à conclusão de sim, se disparou, não se disparou uma arma de fogo. Então talvez seja o momento de se perguntar se as técnicas que a gente utiliza aqui ou as difundidas no Brasil são adequadas e a gente está ok e essas são boas práticas, ou se não, o que a gente faz não são boas práticas e talvez a gente devesse repensar. Também eu acho que vale um questionamento que passa pela cabeça de alguns, em que a gente citou um artigo da Suíça, né? E que a nossa realidade talvez seja bem diferente, inclusive quanto à possibilidade de exames presuntivos e definitivos para esse tipo de análise. Então, eu selecionei aqui, né, a gente selecionou aqui, dois artigos brasileiros, feitos por brasileiros, né, duas publicações de grupos de pesquisa brasileiros que estudaram exatamente o mesmo fenômeno, que é a análise de resíduo de disparo de arma de fogo, e apresentam soluções alternativas a esse exame colorimétrico que a gente faz, sem cair na vala comum e inaplicável da microscopia eletrônica de varredura com o EDX. E a fim de comparar, né, exatamente, ou de refletir sobre a nossa realidade aqui, a gente trouxe exatamente um estudo feito por brasileiros, né? Ele foi publicado no Microchemical Journal de 2016 e traz para a gente uma proposta, né? Ou um estudo sobre a análise de resíduo de disparo de arma de fogo, que não cai nem no método ouro, né? Que é impraticável, apesar de suas vantagens, mas também não fica no colorimétrico e nas falhas que ele apresenta. Eles fazem análise por um método instrumental bastante viável de ser feito para análises de grande volume de material. Então, eles usam, para a coleta desses resíduos de disparo de arma de fogo, diferentemente do papel e das fitas adesivas, um swabe seco passado sobre a superfície da mão dos suspeitos de disparo e nas regiões de eleição comum, que são as mesmas feitas para as coletas com fita ou com papel. As costas das mãos, as palmas, os dedos, os dedões, né, e o dedo indicador das mãos. Após essa coleta feita com swabe seco, eles fazem uma digestão da amostra, enfim, e submetem essa amostra a uma análise por ICP massas. O resultado dessas análises são muito interessantes, né? Primeiro, eles conseguem identificar uma porção de elementos que são elementos traço ali, né? Apesar dele conseguir separar alguns elementos que vão apresentar-se numa concentração muito maior, e ele elege esses elementos para uma análise da positividade ou não, né? Ele também elege outros elementos ali que são identificáveis como resíduos de disparo de arma de fogo e que podem dizer também sobre, né, o disparo ou não disparo. Esse estudo especificamente é feito com munição Clean Range, que é uma munição que não tem chumbo no primer. Então, ela é feita para menor contaminação do ambiente e menor exposição de risco do atirador, mas são munições que são produzidas pela CBC, né, que é o maior número de munições que a gente tem no Brasil, porque é a única fábrica, e com os problemas de importação, enfim, a maior parte das munições que a gente tem aqui é CBC, e que, apesar de as munições não apresentarem chumbo na sua composição, você pode analisar pelos outros elementos todos que são identificados pelas técnicas de CPMS.
Só explicando para o pessoal aí, que o primer é a espoleta da munição.
Sim, sim, sim. O primer é a espoleta da munição, né? Não há chumbo no explosivo da espoleta da munição. Então, ele faz essa análise por ICP e consegue identificar pelos os resíduos de disparo e outros metais o agrupamento do atirador para o não atirador, ainda que sem o chumbo, que é para uma ocasião em que o teste colorimétrico não serviria para nada, né? Isso é um estudo bastante interessante. E aí eu trouxe ainda mais um estudo, né, brasileiro também. É um estudo de 2003 que foi publicado no Journal of Forensic Science. Eu selecionei esse estudo por uma questão muito interessante. Ele foi realizado não só por brasileiros, mas dentro do Instituto de Criminalística de São Paulo, com profissionais do Instituto de Criminalística de São Paulo. Então, você tem a informação de que, sim, as instituições conhecem alternativas, né? Eles conhecem alternativas para os exames, para as coletas. Então, a gente não tem uma ausência de informação no sentido de não conseguir substituir um exame ou não conseguir propor algo alternativo ao exame que a gente tem. Nesse estudo, foram testados três métodos de coleta, também utilização do swab, não foi feito o exame, não foi feita a coleta com fita ou com papel. Eles utilizaram o swab para coletar resíduos de disparo da arma de fogo, e os métodos de coleta comparados foram swab úmido com água deionizada, swab úmido com uma solução de ácido nítrico e o suave úmido com uma solução de EDTA. E os resultados dele para essa coleta foram que, na verdade, ele só traz alguns problemas quanto à água deionizada, mas você consegue ver lá no estudo, ele publica quais são os resultados dele para as concentrações médias de atiradores e não atiradores, né? E você vê que é clara a diferença entre atiradores e não atiradores quando você submete as coletas com ácido nítrico e com EDTA ao ICP-MS, né? As concentrações variam muito, assim, não há uma dúvida, né? entre o que é um atirador e o que não é um atirador. Então, vale muito a pena a gente olhar para técnicas alternativas aí e quais são as suas possibilidades de aplicação. Caminhando para o final do nosso papo aqui, a gente pode tecer as nossas considerações agora sobre, acho que, tudo que foi dito e num apanhado geral aqui das ideias discutidas, né? Eu acho que vale a pena começar falando sobre o nosso exame, né? O exame que é padrão nas polícias do Brasil, que é esse de coleta com o esparadrapo colado no papel filtro e revelado por colorimétrico. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que a gente não conhece esse método, né? Apesar dele ser amplamente difundido, a gente de fato não conhece. Eu não vi nenhum estudo e não vi documentação sobre a robustez dele, a comparação dele com outros métodos, a comparação dele frente ao estudo padrão ouro, né? A técnica padrão ouro, que é o que o estudo da Polícia Suíça reportou aqui pra gente, e também não se tem notícia sobre a influência de fatores variáveis como o tipo de utilização da fita, qual que é a marca, qual que é o tipo de fita, enfim, a gente não conhece o exame, né? A gente usa um exame que conhecemos muito pouco. E exatamente por conhecer muito pouco, eu acho que o problema está em como melhorar, como interpretar os resultados, quando não utilizar, né? Quando ele não é uma boa de ser utilizado. E a gente fica num limbo muito perigoso usando um exame que não conhece. Como, acho que, segundo consideração que eu acho válida colocar, esse tipo de exame realizado aqui, o nosso sistema de detecção dele é o olho, e a gente enxerga o exame através de pelo verso de uma folha de papel filtro. A gente já viu o quão difícil é de enxergar essa partícula pelo tamanho dela, pela sujeira do background, e a gente ainda coloca um adicional na dificuldade, que é enxergá-la através do papel filtro. Então, é uma dificuldade que eu não entendo porque ela ainda existe. Eu até entendo o cara que bolou o exame nessa conformação, querendo preservar as partículas, mas, de fato, eu não entendo porque ela continua, né? Você quer colocar alguma consideração aí, Felipe?
Eu acho que eu coloquei lá em cima, já quando a gente estava discutindo sobre o primeiro estudo, né, as fitas que ele utiliza, eu acho que vale a gente considerar aí, por exemplo, se a ideia for manter o mesmo método, se é manter o mesmo método pela questão de viabilidade, equipamento e coisa do gênero, pensar, por exemplo, na mudança da fita. Já é alguma mudança e avaliar qual seria o resultado, por exemplo, de usar uma outra fita. Ao invés de eu usar o esparadrapo, que a gente sabe que tem uma cola espessa, às vezes até uma certa sujeira ali e tal. Pô, e se a gente usasse aqueles durex transparente largos, né? Aquele que parece mais com fita de correio. Será que ali não seria mais fácil pegar essas partículas e detectar elas, mesmo que fosse através do papel filtro? Mas será que não seria mais fácil detectar a presença dessas partículas? Então, acho que são alguns questionamentos, inclusive, que se for para manter um método similar, tentar transformar ele em algo mais próximo daquilo que funcionou lá na Suíça, que é o mesmo processo de revelação, né?
Inclusive, utilizando uma fita desse tipo, a gente poderia ter uma oclusão menor das partículas, né? Que a gente não sabe o quanto isso acontece de fato, mas o número de resultados negativos para atiradores confessos é muito grande, né? E esse exame acaba sendo quase um exame desacreditado, porque ele revela, além dele ser um exame que revela-se muito pouco, né? A técnica é muito precária, né? Ele também sofre com problemas de falso negativo ou falso positivo.
Eu acho que vale a pena mencionar, Luiz, que esses métodos analíticos, eles são métodos bastante sensíveis, né? Você consegue detectar esses resíduos de disparo de arma de fogo em concentrações bem baixas, assim, que claramente você não conseguiria enxergar a olho nu ou teria uma dificuldade muito grande de fazer um método colorimétrico que desse para enxergar, e que não, fazendo esse método que utiliza essas técnicas analíticas, você realmente consegue visualizar, verificar a presença desses elementos que fazem parte das munições que caracterizam que teria havido o disparo de arma de fogo. Inclusive, as concentrações nas quais eles são detectadas realmente mostram a diferença entre o resultado positivo e negativo, conforme você já mencionou, né? Eu vou um pouco além na questão da fita, que é o seguinte. Vamos supor que eu vou coletar e vou continuar usando papel de filtro. E você mencionou, inclusive, a dificuldade que é se enxergar através do papel de filtro. Uma fita desses durex, tipo de correio transparente, ela tem uma vantagem, que ela é transparente. Você pode enxergar através do transparente, então você não precisa olhar através do papel de filtro. Uma vez que você fez a revelação do papel de filtro e secou ele, você consegue olhar pelo durex transparente e enxergar o ponto que ficou colorido, cara.
Não, com certeza. Cara, é que com o esparadrapo não tem como dar errado, velho. O que eu gostaria de acrescentar também é que o procedimento da polícia suíça de escanear os papéis depois de seco são uma maneira de você perenizar o vestígio, né? Porque aqui não se tem esse costume. Então, como é destrutivo a amostra, né? Não se guarda esse papel, ou pelo menos não conheço o costume de guardá-lo, o que você tem é um exame que não pode ser revisto futuramente. E lá você pode rever porque a imagem está salva, né? Ainda que aquele papel se degrade, ainda que você descarte aquele papel, a imagem está salva. Isso é uma vantagem do protocolo que eles têm lá, né? Eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção também de como essa coleta de materiais material, ela é influenciada pelo tempo entre o disparo e a coleta. Há relato na literatura, e a gente trouxe aqui um livro de 2004 que chama-se Techniques of Crime Scene Investigation, em que ele apresenta uma relação entre a contagem de partículas coletadas, que você consegue recolher, e o tempo do disparo. E a gente vê que, passado meia hora do disparo, mais da metade das partículas já não estão na mão do atirador, né? Passado 4 horas aí, né? 3 horas, na verdade, menos de 4 horas, né? Em 3 horas já resta muito, muito pouco, né? Dessas partículas. E cerca de 1 hora depois, você tem cerca de 5 vezes menos partículas na mão do atirador. E apesar dele não descrever em que condições foram feitos esses estudos, a gente sabe que até pelo estudo da polícia suíça, em que mostra o efeito que tem você molhar a mão do atirador apenas borrifando água em cima, né? Então não foi um molhar que lixiviasse ali as partículas, né? Como uma chuva forte ou coisa do tipo, você tem que esse exame fornece uma informação que ela é questionável, né? Coletar, fazer o exame é muito fácil, mas a interpretação desse resultado, ela nem sempre é tão trivial. E há que se colocar na interpretação dele, no resultado que você emite, o que ele diz exatamente e o que você não necessariamente está vendo, que é a possibilidade de falso positivo, que é grande, a possibilidade de falso negativo, que também é grande. Então, dada a baixa robustez desse e a baixa acuracidade, na verdade, desse exame, o Fischer diz no livro dele que em vários lugares do mundo, essa técnica colorimétrica foi abandonada, né? Não se faz mais. A análise é instrumental, porque ela é mais confiável, e se você consegue os resíduos ali, porque eles são pegos em quantidades muito pequenas, ótimo. Se você não consegue, é determinado que não é um atirador. Mas a análise colorimétrica e mesmo a coleta, esse tipo de análise, ela é abandonada em algumas polícias do mundo. E eu lembro aqui o caso que a gente tinha do sistema sanguíneo ABO, né? Que você coletava o sangue, você conseguia um resultado, porque, enfim, a reação acontecia, mas o resultado não te dizia merda nenhuma, né? Tipo, era um resultado que dizia, não, o sangue é A, o sangue é AB, o sangue é B, o sangue é O. E isso te permitia excluir alguns dos suspeitos, mas não te permitia fechar em nenhum deles. Então, era um resultado que te fornecia uma informação muito pobre. Com o advento do DNA, você abandonou essa técnica. E acho que esse é o mesmo tipo de informação que esse exame dá, né? Quando você tem um positivo, você não fecha, e quando você tem um negativo, você também não fecha, né? Ele fica ali numa zona de muito limbo, né? Muito difícil lidar com isso. Eu já ouvi, né, e isso ouvi tanto em curso de formação quanto em conversa com peritos, que utiliza-se esse método porque ele seria, como ele te dá a distribuição de partículas sobre a mão do suspeito, e a gente vê, inclusive, no estudo da polícia suíça lá, que ele publica as imagens da coleta sobre a folha adesiva, ele desenha a mão em volta, né? Então você consegue ver em que porção da mão estava aquele resíduo, aquela distribuição. Você consegue evitar a possível fraude no exame, porque aquela tipo de distribuição, ele só vai acontecer de fato com o disparo da arma de fogo. E por uma análise instrumental, bastaria eu passar, por exemplo, o projétil na mão do suspeito. Feita a coleta, por exemplo, com swab, que não mostra a distribuição das partículas, eu veria um resultado positivo para chumbo que foi coletado. E aqui entra também o questionamento, né? Se é tão falho esse exame que eu consigo fraudar simplesmente por passar o colorimétrico, né? Tão falho que eu consigo fraudar passando a ponta de um projétil de chumbo na mão, talvez valha a pena usar uma técnica instrumental, porque você não se baseia só no chumbo, né? Você se baseia em uma porção de outros elementos. Você vai ter chumbo, você vai ter bário, você vai ter antimônio, você vai ter ferro, você vai... E lá, nos estudos, eles mostram a relação entre esses elementos. Inclusive, o grupo de pesquisa que fez a publicação da Microchemical Journal, eles têm uma segunda publicação feita sobre isso, são os mesmos pesquisadores, em que eles conseguem relacionar o número de disparos com uma concentração média dos resíduos de disparo. Então você, assim, inclusive eliminaria a fraude, porque as concentrações relativas entre eles seriam absurdas, você descartaria o disparo, mesmo contendo chumbo na amostra. Então eu não vejo o porquê você não ter uma análise instrumental, que não precisa ser ICP-MS, como a gente mesmo disse, ter uma porção de técnicas aí que são viáveis, não são proibitivas para o Estado e podem fornecer resultados muito melhores do que um exame colorimétrico, em especial na situação de coleta que a gente tem hoje. Então, para terminar, encerrando o papo, eu acho que de sugestão, assim, o que eu acredito que deveria ser feito para esse tipo de exame é a revisão desse tipo de exame feito da maneira como é feito e a criação de protocolos, sabe? Assim, quando coletar, quando não coletar. Muitas vezes essa exigência do exame, ela é posterior à análise do local, então você tem que presumir o que a autoridade policial ou a autoridade judiciária vai te perguntar pós-facto, né, pós-análise, sem ter esse questionamento no exame. Acho que, então, os protocolos de quais situações devem ser coletadas deveriam ser claros e estabelecidos, assim como os protocolos de exame, né? Quais exames usar, em que condições usar, como são feitos, porque a gente não tem métodos claros de como fazer isso. E eu tenho absoluta certeza que essa ausência de métodos claros, ainda que sejam os já utilizados, elas trazem prejuízo para os exames. Então, creio que a sociedade ganharia como um todo se existissem, né, protocolos de exame para esse tipo de exame, tanto no quesito de quando realizá-los, como na forma clara de quais são as técnicas aceitas e utilizadas pelas instituições de serviço de perícia no Brasil, para que se faça eles de maneira conhecida, previsível, reprodutível e com todas as qualidades que um exame químico deve ter. Né?
E esse foi nosso episódio de hoje. Para saber mais sobre o podcast e ter acesso a todos os episódios, acesse artigo158.wordpress.com, escreve pra gente no artigo158podcast@gmail.com e assine o nosso feed no seu agregador de podcast favoritos. Participe e nos recomende a um amigo, esse é o melhor jeito de você ajudar a gente a crescer. O conteúdo desse podcast e do site é licenciado sob Creative Commons não comercial sem derivação. As opiniões expressas aqui são de caráter pessoal e não se confundem com as da instituição para a qual a gente trabalha. E por hoje a gente fica por aqui. Eu sou o Luiz, sempre ao lado do meu amigo Barreta.
Opa, isso aí, Luiz. Valeu e até a próxima.
Até a próxima.